Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
E eu queria começar hoje a primeira mensagem dessa série com o seguinte título: Redefinindo o conceito de progresso. Porque nós temos algo na nossa mente quando a gente pensa em progresso. E eu quero trazer uma perspectiva bíblica que está hoje embasada lá em Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o 21. Belíssimo texto do apóstolo Paulo, quando ele está preso em Roma. O que vai ser exposto hoje aqui, do verso 12 ao 21, talvez seja a maior marca de uma pessoa que realmente se converteu. Uma verdadeira conversão. O que significa alguém que vive mesmo para Cristo e não mais para si mesmo? O que Paulo vai dizer aqui, do verso 12 ao 21, ele está preso. Ele está preso em Roma e da prisão ele escreveu cartas para várias igrejas. Éfeso, uma delas é a igreja de Filipos. O que ele vai dizer para essa igreja é absurdo. Para mim, assim, realmente algo que me saltou aos olhos. Vamos ler o texto, prestando atenção em cada um desses poucos versículos. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas são essas? Coisas ruins. Quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira, ele está preso, que todos os guardas, que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, ou seja, que pregam por inveja e rivalidade, aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. E essa pergunta do verso 18 poderia ser o título do sermão. Mas que importa? Mas que importa que pessoas acham que podem fazer mal para mim por causa de inveja, rivalidade? O que importa que eu estou preso? O que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Glória a Deus por essa carta, glória a Deus por esses versículos. Que o Espírito de Deus use essa mula aqui hoje para falar para vocês e tentar transmitir a grandeza do que Paulo está dizendo aqui. Redefinindo o conceito de progresso. Olha, quando eu estava no terceiro colegial, conhecido também como terceiro ano do ensino médio, nunca escondi de vocês que eu estudei no CID, uma escola pública em Ribeirão Preto. Quando eu estava no terceiro ano, mais ou menos nessa época do ano, maio, antes das férias de julho, uma pessoa que era de fora entrou na nossa sala de aula, pegou um giz e escreveu uma palavra na lousa. A palavra era vestibular. Ele escreveu vestibular na lousa. Ele olhou para a nossa sala, que era o terceiro ano do ensino médio, no mês de maio, mais ou menos, e perguntou: quem aqui sabe o que significa essa palavra? De 40 alunos da sala, duas pessoas levantaram a mão. Terceiro ano do ensino médio, no meio do ano. Quem sabe o que significa vestibular? Duas pessoas levantaram a mão. Pergunto para você, você acha que eu era uma das duas? Não. Ele, aí a pessoa levantou a mão e falou, o que significa? Aí a pessoa falou assim, é a prova que a gente faz para entrar na faculdade. Aí ele falou, é verdade. Quem aqui está inscrito em algum vestibular ou pretende se inscrever? Ninguém levantou a mão. Estou falando de 2009. Naquela época, a nossa compreensão de progresso era muito mais simples do que hoje. O que era o progresso para um aluno do terceiro ano do ensino médio em 2009 numa escola pública? Não dar trabalho para a polícia. Não ser preso, não usar drogas, não ser um distúrbio para a sociedade. Ele já tinha uma vida digna, já tinha uma vida honrada. Tinha pouco esse pensamento de, não, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me formar, eu vou arrumar um grande emprego, vou ganhar dinheiro, vou comprar uma casa num condomínio fechado, vou viajar o mundo, sabe, vou ter muitos seguidores, vou ter... Não, esse dia eu estava conversando com uma pessoa falando que na época que eu namorava, eu falava com a Suzana no Skype. Eu fiquei pensando, como era namorar quando não tinha um WhatsApp, né? Eu sei o que é isso. Eu sei o que... O mundo era muito mais simples, as coisas eram muito mais simples. Hoje, quando a gente fala de progresso, pessoa que quer progredir na vida, é muito mais complexo. Com 18 anos de idade, você já tem que ter a sua própria startup. Você já tem que ser um case de sucesso. Com 18 anos de idade, você já tem que ter 2 ou 3 funcionários, você tem que pagar o seu MEI, você já tem que saber como ganhar dinheiro pela internet sem sair de casa e ensinar pessoas a fazerem isso. Sendo que você está aprendendo ainda, e você tem que ser uma pessoa assim, bem esclarecida, que sabe opinar, que sabe falar sobre política, sobre ideologia, sobre o que é fascismo, socialismo, capitalismo, comunismo e todos esses ismos e cristianismo, e você tem que falar sobre todas as coisas, e você tem que chegar e falar assim, esse aqui é o meu plano, é o meu mapa mental de futuro, daqui 5 anos eu vou estar fazendo isso, daqui 10 eu vou estar fazendo isso, e daqui 15 eu não vou estar nem aqui no Brasil mais, porque eu odeio esse país e só fica aqui quem não quer nada com a vida, e em 10 anos eu já estou morando na Flórida, já estou vestido de Mickey e por aí vai. Esse é o sentimento de progresso que a gente tem hoje. É algo muito assim, muito voltado... para a nossa realização pessoal. E eu diria para você que o conceito de progresso, ou o progresso nesse conceito, é um deus da nossa cultura. É um ídolo. Existe uma idolatria no coração das pessoas pelo progresso, pela crescente, pelo dinheiro, pelos seguidores, pela relevância, pela influência. É um Deus, nós o transformamos. Existem os pregadores do Deus do progresso. E que muitas vezes usam o nome de Cristo para pregar sobre o progresso na mentalidade deles. Existem as seitas do progresso. Não preciso, daqui eu não vou mais, eu paro por aqui. Você vai imaginando no seu coração, na sua mente. Entendeu? É uma religião. É um pecado você olhar 5 anos... Sei lá, você não saber onde você vai estar daqui 5 anos. Aliás, por exemplo, se você olhasse para a tua vida 3 anos atrás, eu diria 5, mas talvez 5 aqui para alguns seria o vestibular no terceiro colegial. Mas se você olhasse para a sua vida assim, ó, deixa eu olhar para trás, 3 anos, na sua opinião, você progrediu? E aqui que está a questão que eu quero abordar com você hoje. Quais são as métricas para a gente chegar à conclusão se a gente progrediu ou não? Por que a gente vai olhar? A gente vai olhar assim, ah, eu ganhava 2.000 e hoje eu ganho 6, progredi. Eu morava no bairro A, hoje eu moro no bairro B, progredi. Eu era solteiro e casei, progredi para a glória de Deus. Eu tinha 500 seguidores, hoje eu tenho 2.500, progredi muito. Eu era funcionário, hoje eu tenho funcionários, progredi. Todas essas métricas não são bíblicas. Não é assim que a Bíblia ensina a gente a medir progresso. Eu não estou dizendo que você não evoluiu. O que eu estou dizendo é que se você e eu não tomarmos cuidado, A nossa métrica de progresso é cultural e não bíblica. Quem está me entendendo até aqui? Então, a primeira coisa que a gente tem que redefinir é o que é progresso. Porque, gente, acompanha a minha linha de raciocínio. Nós vamos ter eleição em outubro. Sendo você Lula ou sendo você Bolsonaro, eu quero crer no meu coração que você que briga nas redes sociais ou que não briga mais, amém também, mas que você que tem a sua preferência, que eu sei que você tem, eu quero crer no fundo do meu coração que você vai votar ou 13 na urna, ou eu não sei o nome, o coisa da sigla, do, o número, vai sair ainda, né? Ou seja o número que você vai votar para eleger Bolsonaro, seja qual número você vai colocar na urna eletrônica, eu quero crer que você está fazendo isso porque você quer ver um Brasil melhor. Eu não quero crer que você vai colocar esse número pensando assim, agora o circo vai pegar fogo, nós vamos arrebentar esse país no meio. Todos nós, penso eu, claro que sempre tem os distúrbios da sociedade, mas todos nós estamos em busca de um progresso verdadeiro, de um progresso real, de uma melhoria de vida, de uma melhoria de existência. Agora, a gente pode cair facilmente nesse jogo e metrificar, se é que existe essa palavra, o sucesso ou não da nossa vida, por um alfabeto ou por um vocabulário que não é o da palavra. E aqui, quando eu olho para esse texto de Paulo, olha, do fundo do meu coração, meu querido irmão, o que vai ser exposto aqui, e uma linha hoje vai ser traçada na nossa frente, para mim é a verdadeira marca de alguém que se converteu ou não. Porque tem duas formas da gente viver e só existem essas duas formas. Ou a gente vive para propagar o reino do eu sou, ou a gente vive para propagar o reino do sou eu. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Ou você vive para o seu progresso, ou você vive, trabalha, vende, compra, edita vídeos, preenche planilhas, atende clientes, faz treinos na academia, pelo progresso do evangelho. Ou é o seu progresso que está em primeiro lugar, ou é o progresso do evangelho. Aqui uma linha é traçada entre nós. Eu quero olhar para esse texto que o apóstolo Paulo traz muitas lições para a gente, e eu quero tentar tirar pelo menos 3 lições que podem redefinir o que é progresso. Quantas lições? A primeira lição que eu entendo aqui é o seguinte: o progresso do evangelho pode acontecer através dos nossos fracassos. Quem aqui já fracassou em algum projeto pessoal, profissional, academia, empresa, hamburgueria? Quem já fracassou? Levanta a mão, você tem coragem de dizer, eu já fracassei, eu já fui abrir, eu cancelei o meu MEI, enfim. Na nossa visão, quando eu fracasso em algo, não tem progresso. Tem o quê? Qual que é o inverso de progresso? Regresso. Para o progresso do evangelho, eu fracassar aos olhos do mundo, e às vezes até aos meus próprios olhos, pode nem apenas significar que eu não regredi, como pode significar para o evangelho, através do meu fracasso, que o evangelho progrediu. Através da minha falha, através da minha demissão, através da minha empresa que quebra, através de eu ter sido isolado, preterido, excluído pelos meus amigos, isso pode significar uma vitória do progresso do evangelho. É isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo dentro de uma prisão na cidade de Roma. Quantos estão comigo aqui ainda? Olha o que Paulo vai dizer a partir do verso 12. Ele está preso e ele está preocupado com a igreja. Ele vai dizer assim: quero ainda, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Irmãos, eu quero que vocês pensem que o fato de eu estar aqui preso não significa que o evangelho está preso. O fato de eu estar preso não necessariamente diz que Cristo está aprisionado. O fato de eu ter sido fracassado não significa que o evangelho fracassou. Deixa eu falar algo para você. Sabe o que apóstolo significa? Enviado. Apóstolo não era um título na igreja primitiva, como alguns homens querem ter hoje. Apóstolo é uma função. Paulo é um apóstolo. O que isso significa? Que Paulo é um enviado. Se ele é um enviado, ele está em movimento, ele está indo pregando de cidade em cidades, de país em países. Faz parte da essência do chamado de Paulo a vida itinerante. Ele é um enviado. E o apóstolo está preso. Olha que contrassenso. O enviado está enjaulado. Em outras palavras, fracasso total. É como se um cara que vende loção para fazer crescer cabelo fosse careca. Imagina, ó, eu estou aqui te vendendo essa loção que faz crescer cabelo, aí você olha para o cara que é todo careca. Aí você vai comprar? Você é um fracasso, cara. Você me desculpa, então usa você. É como se fosse um artista que não tem mais criatividade. Não consegue compor mais, não consegue pintar mais, não tem mais inspiração. Ele é um fracasso. Pintou belas telas. Fez lindas composições, mas hoje não sai mais nada. Um artista sem criatividade, aos olhos do mundo, é um fracasso total. Nós estamos falando de alguém que foi chamado para ser enviado e está enjaulado. Aos olhos dos outros, Paulo é um fracasso. Só que Paulo não vivia para o reino do sou eu, ele vivia para o reino do eu sou. E não significa que quando a gente chega num lugar de fracasso, que o evangelho fracassou. Na verdade, quando a gente não acredita mais na gente, é que a gente começa a crer em Jesus Cristo. Eu vou te falar uma coisa. Não tem como você se achar incrível e crer ao mesmo tempo que você precisa de um Salvador. Esse é o meu problema com a mentalidade do mundo que a gente vive hoje. Quando eu penso que eu posso tudo, que eu chego onde eu quero, que eu mentalizo e realiza, que eu falo e acontece, que tudo depende de mim, quando eu olho para mim e acredito nessa mentira, para que eu preciso de um Salvador? Agora, se eu olho para mim e falo, eu fracassei, eu estou pronto para dizer como Paulo diz a partir do verso 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, vocês acham que, eu não quero que vocês se preocupem por achar que o evangelho foi prejudicado, pelo contrário, o evangelho está progredindo pelo fato de eu estar preso. Aí ele vai dar algumas razões do porquê que o evangelho está progredindo. Ele vai dizer, porque todo mundo aqui, os guardas que estão acorrentados a mim, eles sabem que eu estou preso, é por causa de Cristo. Eu não fiz nada. Eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não xinguei, eu nunca cobicei nada. Eu estou aqui porque eu anuncio que existe um homem que reivindicou para ele mesmo o senhorio de todas as coisas. Eu estou preso porque eu disse, não, o Deus não é o meu dinheiro, o Deus não é o poder, o Deus desse mundo não é César, não é Lula, não é Bolsonaro. Eu estou preso porque eu entendi que o meu trabalho é meu e não eu sou do meu trabalho. Eu sou visto como fracassado porque simplesmente eu declarei que Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. Aos olhos dos outros eu sou fracassado. Mas é esse fracassado aqui que hoje tem levado pessoas a terem contato com o evangelho. Vini, eu vou precisar da tua ajuda hoje, eu precisava de alguém que representasse um militar, um soldado pretoriano, que temos aqui hoje é um boxeador, né? Bom, Vini, vem cá. O que está acontecendo com o Paulo? Paulo está preso em Roma, gente. E Paulo, ele ficava acorrentado, provavelmente, 24 horas por dia por meio de soldados romanos. A guarda pretoriana é a guarda oficial do imperador. Por isso que vão dizer que Paulo está em Roma. E Paulo está ali, ele está dizendo, olha, vocês podem achar que isso é um problema, mas não. Toda a guarda pretoriana e todo mundo aqui sabe que eu estou aqui por causa de Jesus. Para onde Paulo ia, o guarda tinha que ir com ele. Fala para mim se você, em algum momento já na tua vida, no teu emprego, com algum parente, você já não se viu uma pessoa acorrentada com alguém que você não queria andar junto? Tem alguém que trabalha na sua empresa assim? Você vai para a empresa e fala, meu Deus, ai meu chefe, oh Jesus, ai minha sogra, põe a mão, Jeová, oh meu Deus, estou preso, não tem como passar o Natal sem ver essa infeliz, oh meu Deus, ai cara, esse cara que trabalha comigo, ele é um inferno. Como é que você começa a ver essas situações? Aí você começa a pensar assim, eu sou um fracasso, olha aqui, eu tenho que ficar andando com esse cara do meu lado, por que que eu não fui abrir minha startup? Por que que eu não fui embora? Por que que eu não, sabe, eu tenho que ficar andando com esse mala aqui? A gente começa a pensar isso, que a gente está aprisionado por causa dessa pessoa que está andando com a gente. Quem já se sentiu assim? Levanta a mão, seja sincero. Paulo poderia se sentir assim. Pô, eu sou um fracasso, cara, tenho que ficar com esse cara aqui o dia... Mas não. Paulo não pensou assim, meu, coitado de mim, que eu vou ter que conviver com esse cara. Não. Paulo pensou, meu, coitado desse cara que vai ter que conviver comigo, velho. Porque onde eu for, ele vai ter que ouvir do evangelho à força. Onde eu vou, esse cara vai ouvir, velho. Ô, então eu quero falar pra você de Cristo, cara. Ai, mas você tá sofrendo, você tá triste, cara. Sabe, aí você às vezes tá naquele seu trabalho, você pensa assim, que fim de mundo, que inferno, por que que eu tô aqui? Tô preso, essa pocilga, que fracasso. Só que tem gente do seu lado, e essas pessoas... Não é um peso que você tem que carregar. Essas pessoas são privilegiadas de estarem perto de você, porque enquanto os outros acham que você está fracassando, na verdade é o evangelho que está progredindo. Quem está me entendendo? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Para de olhar para o momento que você está vivendo hoje como um fracasso. Para de olhar para a tua vida hoje, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para pessoas que você não queria estar perto, talvez, e pensar, eu estou preso. Você pode até estar preso, mas o evangelho não pode ser aprisionado, porque o evangelho é a palavra de liberdade. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é que mesmo as situações mais complexas, mais difíceis, mais problemáticas da minha vida, não vou impedir de que o evangelho possa progredir. Geralmente a gente pensa que a gente vai servir a Deus quando a gente chegou no topo da nossa vida. Quando a gente se tornou um case de sucesso. Aí a gente pode falar de Jesus para os outros. Porque geralmente é o testemunho que a gente aprendeu a ouvir, não é? Quero chamar aqui o irmão fulano, ele vai dar o testemunho dele, aí sobe o irmão fulano e fala assim, olha, quando eu entrei para a igreja, eu tinha um carro 98, e não sei o quê, e esse carro quebrava, e tal, 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 e aí eu tinha que suportar o meu chefe, mas hoje eu tenho 4 carros, hoje eu moro em tal lugar, hoje eu tenho 40 funcionários, e não sei o quê. Esse cara pode falar do evangelho. Esse cara é um case de sucesso. Imagina a gente subir aqui e falar, eu quero chamar o irmão fulano para dar um testemunho, aí o irmão fulano sobe aqui e fala assim, irmãos, há um ano atrás eu me converti, eu estava num trabalho que eu não gostava, com pessoas que eu odiava, fazendo coisas que eu detestava, e todo dia eu queria morrer, e aí um dia Jesus apareceu na minha vida, e sabe o que mudou? Eu. Deus seja louvado, cara desce, tá ligado? A igreja, mas e o testemunho? Porque para nós, a métrica de progresso é do sou eu e não do eu sou. Eu quero que você olhe para a tua vida hoje, você, eu não sei, talvez eu esteja falando com uma pessoa hoje. Você nunca, quando crê no evangelho, é refém de alguma situação. Nunca. Você nunca está preso, você nunca está encurralado. Você nunca está impedido de fazer aquilo que é o mais importante. Porque para pregar o evangelho, meus irmãos, a gente faz em qualquer lugar, em qualquer momento, para qualquer pessoa, em qualquer fase da nossa vida. E eu diria que talvez o momento que a gente mais é fracassado seja quando a gente mais se lembra de falar de Cristo. Por isso que eu tenho para mim que um dos maiores inimigos do evangelho hoje é a realização profissional. Não que ela seja um problema, não é isso, não estou pregando aqui para que a gente seja mal sucedidos financeiramente. O que eu estou dizendo é, não dá para a gente viver para o nosso progresso e para o progresso do Evangelho ao mesmo tempo. Estou sendo duro hoje? A segunda lição que eu aprendo aqui em Filipenses, sendo que a primeira é o progresso do Evangelho pode acontecer através dos nossos fracassos. A segunda é a concorrência para quem vive no reino do eu é você. Vou repetir isso. A concorrência para quem vive no reino do eu é você. Você é um problema para o meu progresso quando eu vivo para construir o meu reino. Eu começo a olhar todo mundo como concorrente, como adversário, como um problema. Ah, eu sou formado em administração, mas junto comigo se formou 45. Todos eles são meus concorrentes. Ah, eu sou formado em biologia, mas junto comigo, no Brasil, se formou 4 mil pessoas no mesmo ano. Ou seja, eu tenho 4 mil pessoas para vencer. Esse é o reino do eu. Se o cara abre algo igual ao seu, você está lascado. Se chega alguém na sua empresa que é bom, você já se sente ameaçado. Ah, se algum dos seus clientes tem contato com outro fornecedor, você já pensa, acabou minha vida. E você vive a vida inteira com esse medo e intermediando as suas relações com a preocupação de estar lidando com concorrentes. Porque se eu vivo para o reino do eu, o concorrente sempre é você. O que Paulo está dizendo para nós aqui a partir do verso de número 15? Ele vai falar de uma situação, olha que ridículo o que aconteceu. Provavelmente alguém informou Paulo que depois que ele foi preso, algumas pessoas começaram a falar de Jesus. Num primeiro momento, ótimo. Mas por que essas pessoas começaram a falar de Jesus? Pelo que o texto nos dá a entender, era para ferir Paulo. Elas estavam querendo florescer, porque tinham inveja de Paulo. Quando Paulo foi encurralado, elas pensaram, agora é minha hora. Como diz o Milton Leite, agora eu se consagro. É igual você quando é afastado por 15 dias por causa de Covid, o cara que é teu concorrente na empresa fala, agora vai, agora você vai ver, agora eu vou chegar às 5 da manhã, eu vou embora às 9 da noite. Chegou isso para Paulo, olha a reação dele. É verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas tem outros que fazem de boa vontade. Verso 16. Esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Volta o verso 15 para mim. As duas motivações, olha ali, inveja e rivalidade. Pergunto para você, hoje, 2022, Brasil, Ribeirão Preto, América Latina, existe inveja e rivalidade? Sim ou não? Tem gente no seu trabalho que vê você como um oponente? Sim ou não? Tem gente na sua área que vê você com inveja e com rivalidade? Sim ou não? Convergência, sim ou não? Sim. Você já viu alguém com inveja e com como rivalidade? Sim ou não? Graças a Deus, eu, pastor, nunca vi outros pastores assim. Os pastores são os piores, gente. Se o cara vai lá e toca Cassiane no culto de domingo e a igreja dança no domingo que vem, a Cassiane aqui também. Se eles vão lá e pintam e colocam uma bola assim na parede da igreja, o que significa? Não sei, é uma bola. E aí o cara vê a igreja cheia, eu vou pôr uma bola na parede também. E aí vai indo assim. Se a igreja A mudou de prédio, nós vamos mudar também. Se o pastor A usou gola clerical, eu também vou usar. E aí vai. Inveja e rivalidade, é isso que estou falando para Paulo. Só que olha a resposta dele. Acompanhe novamente a linha de raciocínio. No verso 16 ele fala, sim, tem gente que faz isso por amor. Verso 17, tem uns que estão fazendo isso, é por causa deles, é o progresso deles. Eles estão usando o nome de Deus para o progresso dele, não é pelo progresso do evangelho. Você conhece gente que usa o nome de Deus para o progresso pessoal, sim ou não? Tem umas pessoas que trabalham com você que dá raiva quando ela fala que é evangélica, você fica com raiva? É a pior pessoa da empresa. Só que, diferente de você, ela chega e fala assim: bom dia, gente, sou evangélica. Você está lá, cara, se matando para ser um padrão, para ser o Cristo encarnado. Por isso que já te crucificaram lá na sua empresa. E você não quer esses rótulos. E a pessoa chega lá, ela fala mal de todo mundo, ela fofoca, e ela não sei o quê, e desvia dinheiro da empresa, e faz macumba, porque tem tudo isso hoje na igreja evangélica. Tem macumba gospel, sabe? Tem, meu, tudo que você imaginar. A igreja evangélica brasileira, ela é muito criativa. Você olha para essa pessoa e aí você olha e ainda fala assim: mano, ela ainda usa o nome de Deus, cara, para se promover. Não dá vontade de matar essa pessoa? Olha o que Paulo vai dizer. Como ele vê essa situação? Passa para mim em verso de número 18 agora. Três palavras. Mas que importa? Que importa, velho? Ele está falando isso para a igreja. A igreja está preocupada por causa dele. Ele está preso. O enviado encarcerado. Paulo, tem gente aí querendo te ferir pelo sucesso que eles estão buscando ter em nome de Deus. Que importa? Eu não estou nem aí para isso. Isso não me afeta. Eu não vejo eles como meus concorrentes. Eles não são meus adversários. Eles não vão roubar o meu lugar. Eles não vão comer a minha fatia da torta. Eles não vão sabotar o que eu tenho construído. Eles não são os meus adversários, porque eu não estou vivendo para um progresso pessoal, eu estou vivendo para que o evangelho possa progredir. E mesmo aqueles que falam de Deus pelos interesses errados, se estão falando de Deus, que continue falando. Uau. Que importa, uma vez que de uma forma ou outra Cristo está sendo pregado, seja por fingimento, sinceridade, eu vou me alegrar. Gente, o que chega aqui é o ponto da gente poder pensar mais ou menos assim, ó. Quando você... Vocês estão entendendo o que eu estou pregando hoje aqui, gente? Amém? Roberto, você está entendendo? Por que vocês estão rindo, gente? Ó, quando você vai para o seu trabalho pensando em, assim, ó, como o evangelho pode progredir aqui? E não como eu posso fazer meu nome aqui. Quando você vai fazer tudo o que você faz pensando nisso, como o nome de Cristo pode ser engrandecido aqui? Quando você vai assim, para a igreja, para o trabalho, para uma reunião, e você chega lá e tem alguém que está fazendo algo bom, esse algo bom não te ofende. Esse algo bom vira motivo de celebração. Imagina como deve ser espetacular, cara. Imagina a leveza de uma existência, de alguém que olha para que outras pessoas estão fazendo de bom, ainda que de formas erradas, porque você sabe, você conhece a pessoa, mas ainda assim você consegue olhar e falar: glória a Deus, olha que coisa boa que está acontecendo aqui, olha que relatório bem preenchido, olha que pessoa bem atendida, olha como a empresa está avançando, olha como as coisas estão andando, glória a Deus. Imagina como é maravilhoso você ver o sucesso alheio e não se sentir atacado por isso. Viver assim deve ser maravilhoso. Isso é liberdade. Liberdade não é fazer o que eu quero, Liberdade é eu ver pessoas frutificando, crescendo, brilhando, e eu conseguir celebrar junto com elas, por ver a graça de Deus sendo manifesta e sendo revelada através de coisas boas que estão sendo produzidas. Mas a gente não pensa assim, porque a gente está construindo o nosso progresso. Você entende por que eu cheguei ao ponto de dizer que essa mensagem para mim é a curva final? Como que alguém, no momento mais difícil da vida dessa pessoa, consegue olhar para uma pessoa que está fazendo tudo o que você gostaria de fazer e falar que bom? É porque você e eu estamos mais preocupados com o nome de Cristo do que com o nosso nome. Gente, tem pessoas, para de se iludir, que vão te abandonar quando você tiver sucesso. Tem gente que vai ser teu amigo até o momento que você começar a enriquecer um pouco mais. Tem gente que não vai suportar. Tem gente que quando você tiver, nossa, eu não posso falar o que eu pensei, mas quando você tiver na miséria, a pessoa vai estar lá com você. Mas quando você estiver bem, a pessoa não vai suportar estar com você. Quem está me entendendo? Sabe por quê? Porque essa pessoa consegue andar com alguém inferior, mas não consegue andar com alguém igual ou além. Porque sempre foi sobre o reino do eu. Nós não podemos ser assim, nós somos cristãos, não estamos vivendo para conquistar um progresso de 70, 80 anos. Nós estamos pregando uma mensagem eterna, que vai atingir um progresso, que vai ter abalo para sempre. Que jogo infantil! É tipo, eu fui levar a Glória para conhecer umas escolas essa semana e eu me surpreendi. Primeira escola que eu entrei, a menina desceu do meu colo, ela saiu correndo. Nas crianças, assim, as crianças quase o dobro do tamanho dela. E ela foi, aí a menina ficou. O Espírito de Deus tomou ela. Em 10 segundos, ela brincou em todos os brinquedos da escola. Assim, 10 segundos. A diretora olhou para mim e eu falei: bênção, né? Graças a Deus. Vocês têm vaga ainda aqui? E ela, aí ela já parou, ela já olhou, tinha umas crianças numa sala que a gente entrou, que estava brincando de Lego, ela já foi lá, já catou o Lego da mão do menino. E eu, Glória, pelo amor de Deus, filho. Sabe, esse negócio de me dar é meu, isso é coisa de criança. Só que a gente cresce e continua igual, mas em vez de Lego, é a vida profissional, são os seguidores, são os clientes, é o dinheiro, é a logomarca, é o colega de trabalho, a gente fica, me dá, é meu. Não. Não é sobre o nosso progresso, é sobre o progresso do Evangelho de Jesus. Paulo dizia, o que importa? Que me importa, vocês estão falando isso? Não me interessa. Imagina que prazer alguém chegar para você e falar assim: ô, fulano falou mal de você. Você fazer assim, ó: não me interessa. Ou você ficou sabendo que não sei o quê, que vai ter sendo um monte de gente demitida aí. Deus sabe. Ou, cara, você ficou sabendo que a pessoa não sei o quê e. Cara, que importa? Com quanto que eu cumpra o chamado de Deus para a minha vida, eu estou feliz. Gente, aí vão falar a verdade, aí é bom ser crente, sim ou não? Quem quer esse nível de espiritualidade? Já daria pra gente terminar aqui, né? Orar e pedir perdão e todo mundo vir aqui na frente se ajoelhar. E a gente traz um Lego aqui, fazer um ato profético. E a gente vai montando Lego juntos. Tem pessoas que não vão ficar do seu lado. Agora ouça essa frase, porque essa frase aqui marcou meu coração. Quem escreveu ela foi eu mesmo. Olha isso. Ninguém precisa ficar do meu lado se decidiu estar do lado do Evangelho. Pois quem está do lado do Evangelho está do meu lado. Você não precisa ser meu amigo. Você não precisa me admirar. Você não precisa me seguir nas redes sociais. Você não precisa postar uma foto quando eu estou pregando. Você não precisa estar do meu lado, porque se você escolheu estar do lado do Evangelho, você já está do meu lado, a gente já está junto. É isso que Paulo está dizendo aqui, não é belo? Não é bonito? Última coisa que eu aprendo com esse texto, a partir do verso 19, recapitulando, a primeira, o progresso do evangelho pode acontecer através dos nossos fracassos. Segundo, a concorrência para quem vive no reino do eu é você, mas para quem vive no reino de Deus, ninguém é concorrência. Terceiro e último, precisamos uns dos outros para viver o progresso do evangelho. Precisamos uns dos outros para viver o progresso do evangelho. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu quero falar com muita ênfase agora. Você não precisa de Jesus para ganhar dinheiro e ser um profissional bem-sucedido. Você não precisa dele. Mesmo. Experimenta trabalhar bastante, ser dedicado e viver com seriedade, ética profissional, se você não vai evoluir, você vai, porque Jesus não veio para nos transformar em grandes homens e cases de sucesso. Ninguém precisa de Cristo para ser rico, ninguém precisa do evangelho para ter uma boa empresa, ninguém precisa do evangelho para progredir aos olhos do mundo. Se fosse assim, todos os bilionários do mundo seriam cristãos. Nós não precisamos de Jesus para isso. Agora, para o evangelho progredir, a gente precisa uns dos outros. Por isso que no verso 19, estou indo para o final, Paulo diz, estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Eu preciso da oração de vocês. Porque esse evangelho, ele vai progredir, ele vai crescer, ele vai se desenvolver através de todos nós. Se você cerrar os seus lábios e não pregar o evangelho e não falar de Jesus durante a semana, as pessoas não vão ouvir. Não adianta. Você está lá por causa disso. A gente esquece, gente, a gente esquece que esse é o propósito da nossa vida. Você acha que a igreja de Filipos também não tinha esquecido? É por isso que Paulo falou que quando ele estava preso foi bom, porque o pessoal voltou a ficar encorajado. Mas ele precisa das orações da igreja, a gente precisa estarmos juntos para que isso possa acontecer, para que esse evangelho possa progredir. Verso 20, qual é a visão de futuro de Paulo? Penúltimo verso, próximo a gente vai terminar. Minha ardente expectativa e esperança é em que nada serei envergonhado. Numa leitura rápida, talvez a gente não entenda o que ele está dizendo. No verso anterior, ele diz, olha, presta atenção, eu sei que já está no final da mensagem, mas eu preciso que você entenda isso. No verso 19, ele pede, eu preciso da oração de vocês e do Espírito Santo. Para quê? Porque a minha expectativa e a minha esperança é que eu não seja envergonhado. O que, que é envergonhado para Paulo? Ó, não é estar preso. Sabe o que, que é o medo de Paulo? É o fato dele ter sido preso, levar ele a envergonhar o nome de Cristo, desistindo de Cristo. Nos momentos mais sombrios da sua vida, quando você chegar num fundo de poço que você nem achou que o poço tinha aquele fundo ali, uma das coisas que vai passar na tua cabeça é: talvez não seja nem a dúvida da existência de Deus, mas seja a dúvida de que vale a pena viver por Ele e de que Ele é bom. Porque se Ele fosse bom, você não estaria ali. Paulo tinha medo disso. Ele não queria ser envergonhado, desistindo. Pelo contrário, ele queria ter toda a ousadia, como ele sempre teve e agora, para que Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quando ele diz em Romanos, não me envergonho do Evangelho, o que eu leio aqui nas entrelinhas é, e eu também não quero ser uma vergonha para o Evangelho. Eu não quero ser uma vergonha para o Evangelho. Eu preciso das orações de vocês. Quando estão me entendendo? Eu preciso chegar para o John, eu preciso chegar para o Vinícius, eu preciso chegar para o Ítalo, eu preciso chegar para o Darlan e talvez em algum momento muito difícil da minha vida dizer para eles, cara, por favor, orem por mim, porque eu não quero ser uma vergonha para o Evangelho. Eu não quero desistir no momento que eu mais precisei crer. No momento que eu mais precisei crer, no momento de maior fracasso da minha vida. No momento onde tudo o que eu tinha projetado, conquistado, ruiu. É nesse momento que eu quero dizer, mas o Evangelho vai continuar progredindo. Então orem por mim. Por quê? Porque se eu não desistir, Cristo será engrandecido. E aqui está a maior diferença do cristão para o não cristão. O não cristão, o cristão, mesmo num projeto de fracasso, ele entende que o Evangelho pode continuar progredindo. Ele não perdeu o papel. E aí vem o último verso que você conhece. Talvez você conhecia, mas não dentro desse contexto que eu falei hoje. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos todos juntos ler uma só vez esse versículo, 1, 2, 3. Porque para mim o viver é Cristo. Qual é o lucro? Qual é a finalidade? A finalidade é Cristo. Que Cristo possa ser exalado pelos poros da nossa face. Que a nossa arte, que a gente faz, e você que é artista e anda sem criatividade, e você que vende loção de cabelo e está ficando careca, ei, você que é professor de educação física e está lutando contra o peso. Ei, você que é vendedor e deu cursos de venda e ensinou gente a vender e não está vendendo. Ei, você que sempre ensinou gente a empreender e não está empreendendo. Você, no seu, nas suas fases de fracasso, que você se lembre, eu posso estar acorrentado, mas o Evangelho vai continuar progredindo. Eu posso estar abandonado, mas o nome de Cristo vai ser engrandecido. Por quê? Porque para mim o viver não é eu, para mim o viver é Cristo. Então enquanto eu estiver vivendo, quer eu tenha muito ou pouco, quer eu esteja com muitos amigos ou sem ninguém, que importa? Amém. Você leva isso, guarda aí no seu coração. Vamos orar, fique em pé.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!